Política.
O Palácio do Planalto chama de realismo fantástico a denúncia apresentada por Rodrigo Janot. Em nota, a presidência diz que o Procurador-Geral da República usa essa nova denúncia para encobrir a necessidade de investigação de membros da sua própria equipe, uma referência ao ex-procurador Marcelo Miller, que teria orientado os irmãos Batista na negociação do acordo de delação premiada.
Em seu penúltimo dia à frente da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot denunciou o presidente Michel Temer pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Pelo texto, Temer seria o líder da quadrilha que teria desviado 587 milhões de reais de contratos públicos e agia para barrar investigações da Lava Jato por crimes cometidos por eles mesmos. Além do presidente, também foram denunciados o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Secretaria de Governo, Moreira Franco, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves e o ex-ministro Jardel Vieira Lima, o ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, também foi denunciado.
Os delatores Wesley Batista e Ricardo Saldi, do grupo JF, também foram denunciados na peça, mas apenas pelo crime de obstrução de justiça. Devido a inconsistências na delação e a possibilidade de favorecimento dos dois por parte do ex-procurador Marcelo Miller, a Procuradoria decidiu anular os benefícios do acordo da delação premiada dos dois.
E voltando à denúncia, a parte que se refere a Michel Temer precisa de autorização da Câmara dos Deputados para ter continuidade. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, só vai enviá-la ao Congresso depois que a Corte decidir sobre a validade das provas produzidas pela delação da JBS, o que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Já com relação aos demais denunciados, ele também vai aguardar a tramitação na Câmara para dar prosseguimento.
A coluna de política de hoje, com pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Lucas Cunha, vai falar sobre as estratégias do governo Temer para barrar a nova denúncia, além da crise de legitimidade gerada pelo suposto favorecimento do ex-procurador Marcelo Miller. Hoje, na coluna de política, a gente vai receber o pesquisador Lucas Cunha, já que o titular da coluna, Felipe Nunes, está com uma infecção de garganta, né? Precisou se ausentar. E, Lucas, então, boas-vindas para você mais uma vez aqui na Rádio FMG Educativa. Muito obrigado por sua participação.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Bom, Lucas, o presidente Michel Temer foi denunciado pela segunda vez pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que está terminando aí seu mandato. A primeira denúncia foi rejeitada, né, pela Câmara dos Deputados e agora esta segunda denúncia chega aí acusando o Temer de organização criminosa e obstrução de justiça. Lucas, qual que é o clima em Brasília, no Congresso, para discutir, dar continuidade ou barrar essa denúncia?
Bem, é muito difícil de avaliar porque a gente não sabe quais são os recursos que o presidente Temer irá utilizar para barrar essa segunda denúncia. Como ele fez com a primeira, através da liberação de emendas parlamentares, através de outros recursos também, no sentido de agradar a sua base aliada. O que dá para a gente perceber é que essa denúncia ela tem o potencial de inviabilizar as reformas que o presidente Temer tem por objetivo aprovar no âmbito do Congresso Nacional, principalmente a reforma da Previdência. Então, essa denúncia pode sim comprometer ou inviabilizar essa agenda do presidente Michel Temer.
Uhum. A primeira denúncia ela ficou envolvida em polêmicas com relação à suposta colaboração de um ex-procurador, que é o Marcelo Miller, para facilitar aí os benefícios para os irmãos Batista, né, para o Ricardo Saldi. Você acha que isso pode comprometer também, talvez, a legitimidade, não sei se seria a melhor palavra, legitimidade dessa segunda denúncia?
Bem, certamente essa segunda denúncia ela fica prejudicada em termos da sua credibilidade, porque ela foi feita a partir delações a partir de denúncias realizadas pelos irmãos Batista, né, principalmente pela delação do Wesley Batista, e deu para perceber que essa delação já está sendo anulada, já está sendo retirada de... O acordo de colaboração premiada, ele já não tem mais validade exatamente, uhum, porque alguns elementos foram escondidos, não foram revelados, através da divulgação de um áudio que deu para perceber que o fruto, né, dessa denúncia, o sentido primeiro dessa denúncia, ele foi perdido. Isso enfraquece muito. E outro fato que enfraquece também é o fato da gente ter uma troca no Ministério Público Federal, no, uhum, comando do Ministério Público Federal. Nova Procuradora-Geral da República, que vai tomar posse na segunda-feira, agora, certamente vai ter uma posição menos beligerante em relação ao presidente Michel Temer, porque foi indicada por ele.
Apesar disso, essa denúncia traz acusações muito graves, né, contra o presidente e seu grupo que ainda atua no governo, fora os outros que estão presos, que é de desvios de mais de 500 milhões de reais. Enfim, são denúncias que em outro momento aqui no país abalariam bastante a República, e o que a gente vê é até uma sensação aparente de normalidade. O presidente Michel Temer tá hoje no Rio de Janeiro participando de evento para liberar, né, dinheiro para o hospital. Por que que a gente está nessa situação e que um presidente é denunciado pela segunda vez e é essa sensação, né, de que as coisas estão aparentemente normais?
Bem, vale lembrar que existe um certo ineditismo aí no presidente da República ser denunciado, agora pela segunda vez, uhum, por corrupção. Então isso é uma novidade, pelo menos no contexto da nova República no Brasil. Essa novidade, ela certamente abala as bases da legitimidade do governo e do Estado brasileiro. Esse governo, ele tem a legitimidade um pouco distinta, porque a sua aprovação, ela não se deu por base do voto popular. Vale lembrar, Michel Temer entrou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi avalizado pelo Congresso Nacional. Então é o jogo que ele tem que fazer, um jogo com o Congresso. Uhum. Muito mais isso do que buscar aprovação popular, dado que é um governo que já tem pesquisas que mostram que é desaprovado por mais de 90% da população. Então, a gente pode sim identificar aí no governo Michel Temer uma legitimidade fundada nos acordos que ele fez no Congresso Nacional. E dá para a gente perceber que o Michel Temer tem duas missões muito evidentes, né? Se por um lado ele tem que criar um ambiente para se fazer um acordo político para salvar os investigados, né, da Lava Jato, no âmbito do Congresso, para os grupos econômicos também apoiam o governo, ele prometeu e precisa de entregar as reformas, a trabalhista, a da Previdência, a tributária, eventualmente, no limite até uma reforma política. Então, o que dá para a gente perceber é que o presidente Michel Temer, ele não, mesmo com essas denúncias, o clima de turbulência política em Brasília não parece chegar ao nível máximo, como chegou à época de denúncias e da abertura do procedimento de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o clima é muito mais ameno, exatamente porque o presidente não tem a legitimidade do voto popular.
Tá ok. Lucas, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, eu que agradeço.
A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas na página da Rádio UFMG Educativa em ufmg.br.